NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. Faço a conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro?
Fala, Camilo. Tudo certo, tudo tranquilo por aqui.
Então, hoje o tema, a gente ainda tá na intertemporada, né? Os times, aos poucos, se reorganizando, iniciando seus treinamentos, seus novos esquadrões. E fomos surpreendidos, eu pelo menos fui surpreendido, eu achava que tinha mais um ano, dois anos para ele, com a aposentadoria do grande J.J. Redick, um dos grandes arremessadores dessa geração, um dos grandes arremessadores até da história da NBA na linha de três pontos, uma grande figura. O cara baixinho ali conseguiu se destacar e jogar por 15 anos na NBA. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, a importância dele na NBA, principalmente no college, né? Onde foi muito bem, marcou história em Duke, no tradicional programa de Duke, na faculdade. Mas também falar sobre a importância desses arremessadores, né? Desses especialistas e como o J.J. Redick ajudou a contribuir para essa linhagem, para essa classificação dos arremessadores especialistas, né? Ficou surpreso com a aposentadoria dele, Pedro? E é um cara que teve sua importância, né?
Camilo, eu diria que eu fiquei um pouquinho surpreso, sim. Eu acho que o J.J. Redick tinha um pouco mais de lenha para queimar na NBA, uns 2-3 anos ainda, mas em função aí de uma lesão aí de Aquiles, né, que é uma lesão complicada, ele vai ter que, ele tomou a decisão, né, de encerrar nesse momento da carreira. E como você disse, um jogadoraço, um grande arremessador na história da NBA, e um cara que tem uma história também muito bonita, não só na NBA, mas no basquete universitário, né? Um dos maiores nomes da história do basquete universitário. Ele é o maior cestinha da história de Duke, que é uma das maiores referências no basquete universitário, e terceiro jogador com mais bolas de três na história da NCAA, né? Ele jogou em Duke entre 2002 e 2006 e teve a sua camisa 4 aposentada pela universidade lá de Duke, e antes mesmo de chegar ao basquete universitário, ele foi ali MVP do McDonald's All-America, né? Aquele, digamos assim, o All-Star do colegial, né? Em 2002 ele foi MVP desse evento, então é um cara que chegou na NBA já com uma certa bagagem, né? Teve 4 anos em Duke, então chegou com uma certa experiência. A gente vê hoje jogadores chegando, às vezes muito cruz, né? A gente tem o exemplo do James Wiseman, que teve pouquíssimo, teve 3 jogos no universitário até pisar na NBA, então é um jogador que teve toda essa bagagem, né, claro. E curiosamente, Camilo, o J.J. Redick foi um jogador que teve tanta notoriedade, que tem um aspecto curioso, né, em 2004, ele jogando por Duke, torcedores da Universidade de Maryland, um dos maiores rivais de Duke, né, descobriram o número do celular do Redick e colocaram para jogo aí em vários bares, e aí teve noites em que o Redick chegou a receber mais de 50 ligações de madrugada, até conseguindo mudar de número. Os pais do jogador também enfrentaram essa mesma situação com o telefone residencial, então um cara notório a ponto de instigar esse tipo de atitude da torcida rival. Então era um cara que tinha ali a sua importância, né? E na NBA, acho que a carreira dele demorou a decolar um pouquinho, né? Teve muitas não teve muitas oportunidades ali no comando do Stan Van Gundy, no Orlando Magic, entre 2007 e 2009, especialmente. E aquele que era um Orlando, né, centrado no Dwight Howard, cercado de arremessadores ali, Turkoglu, Pat Garrett, Rashard Lewis, tinha também o Jameer Nelson. Então, ele não teve tantas oportunidades nesse Orlando, e aí o jogo dele floresceu mesmo quando ele foi para o Clippers e passou também pelo Philadelphia, né? Ali no Clippers, do CP3, do Blake Griffin e do DeAndre Jordan, ele foi uma peça perfeita, né? Um espaçador de quadra com arremesso respeitável, que abriu o garrafão ali para o Griffin e para o DeAndre Jordan, criando também muitas oportunidades do lado fraco. Então, foi um jogador realmente muito muito importante na história, é um cara muito grande aí na NBA que tá se despedindo das quadras.
Ele tem algumas características também, Pedro, que são legais da gente destacar, porque não é comum ver um jogador, dá pra chamar de baixinho, né? Se a gente pensar que ele é um ala, ele não é um armador, ele não é um cara que pega a bola e faz as jogadas, né? Já tem que falar até no tempo passado, né? Que fazia as jogadas, agora que ele tá aposentado e vai virar um jogador de golfe, ele gosta muito de golfe. No golfe ele é muito bom, mas claro, vai ser por prazer, por divertimento. Mas olha só, Pedro, um cara com a altura dele, conseguir fazer uma carreira dessas de 15 anos na NBA, sendo respeitado pelos principais jogadores, olha só a soma de salários dele, Pedro. Vamos ver se ele tem condições agora de curtir essa aposentadoria. São 118 milhões 345 mil dólares somados apenas em salários. Lembrando que esses jogadores também possuem sempre acordos de material esportivo, patrocínios pontuais, algumas ajudas de custo bem consideráveis das franquias. Então são 118 milhões de dólares para ele poder curtir os filhos, para ele poder curtir a família dele. Também uma outra coisa curiosa, ele manteve a família no Brooklyn, aqui em Nova York. Por mais que ele fizesse suas viagens, ele jogou em Orlando, jogou no Clippers, jogou em Filadélfia. A partir do momento em que ele sai do Clippers e vai para Filadélfia, ele deixa a família no Brooklyn, baseada no Brooklyn. E, claro, é um esforço gigante para poder estar com a família sempre, a família também viajando, mas ele preferiu manter, em uma base e não fazer o que os jogadores acabam fazendo, que é de se movimentar cada 6 meses, 10 meses, um ano, de acordo com as trocas, de acordo com os contratos. Ele preferiu, priorizar a família e agora vai priorizar a família ainda mais. Lembrando que o JJ Redick também, ele é um companheiro nosso de podcast, né? Um colega do mundo do podcast. Ele tem talvez aí o meu preferido, meu podcast preferido de NBA. Procurem saber, ver aí. Ele faz entrevistas com os principais e os mais interessantes jogadores da NBA, falando de situações muito específicas de jogo, contando histórias. Então é um cara também muito respeitado, porque ele liga para o telefone do Chris Paul, o Chris Paul atende e fala com ele, o Kevin Durant também faz entrevistas com ele. É um cara muito sincero também. E é uma última curiosidade, só para nesse bloco de curiosidade. O New York Times chegou a fazer uma matéria com ele, Pedro, só sobre a rotina de preparação dele durante a partida. Ele é um cara completamente sistemático, na sua preparação. A partir do momento em que ele aparece no locker room, no vestiário, para se apresentar ao time, começa ali uma rotina completamente planejada. Cada movimento dele, cada exercício que ele faz, tudo é pensado com os treinadores dele. E ele era muito sistemático nesse ponto. Eu cheguei a acompanhar alguns aquecimentos dele na beira da quadra, Pedro. E ele já tinha um olhar de que o jogo já tinha começado para ele ali naquele momento. Então, é muito interessante ver isso, porque um cara dessa altura, né? Ele ali tem pouco menos de 1,90. Dá para ver também que ele, enfim, os caras roubam um pouquinho também na altura oficial, né? Mas é um cara que ficou do meu lado já algumas vezes. Eu tenho 85, ele não parecia ser mais alto que eu. Para se destacar, para ter grandes contratos, ele chegou a ganhar 23 milhões de dólares no ano de 2017, 2018, nessa temporada. Para você se destacar dessa maneira e conseguir um espaço, é preciso muito treino, muita dedicação e muita inteligência para entender qual era o role dele, qual era o papel dele na equipe. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso também, Pedro. Da importância do especialista na NBA hoje. O Varejão, Anderson Varejão, que fez uma linda carreira na NBA e fez uma trajetória também na seleção brasileira espetacular. Ele sempre destaca isso nas entrevistas, que às vezes a gente não vê por que que aquele jogador está fazendo aquilo ali. A gente olha números friamente e a gente não tenta entender. A gente, que eu digo imprensa, público, quem não é jogador, quem não está envolvido nos times, não tentam entender os papéis de cada jogador, o papel de cada jogador. E o papel do JJ Redick, eu não acho que é exagero falar, que ele começou em 2006. Em 2006, o chute de três tinha um outro papel que tem hoje, uma outra importância no jogo que tem hoje. E eu tenho certeza que o JJ Redick ajudou a desenvolver esse papel do especialista de 3 pontos, que é obrigatório hoje em cada time dos 30 da NBA, né, Pedro? Não dá para você montar um elenco sem ter uns dois ou três especialistas de três pontos, até pelo que o jogo exige hoje taticamente, né?
Eu acho que esse papel é importantíssimo, e sempre que você fala dessa coisa do papel, não só em relação aos arremessadores, né, mas em relação a outras funções, eu sempre lembro do meme do Dennis Rodman, né, daquela frase, saiba o seu papel. Aí você tem lá a estatística no meme do Dennis Rodman, 0 pontos, 22 rebotes, nenhuma assistência, nenhum roubo, nenhum toco. Então era o cara de carregar o piano, Dennis Rodman, né? De pegar os rebotes. Então saiba o seu papel. O Redick, assim como muitos outros jogadores, foi esse especialista em espaçar a quadra, né? Essa NBA que demanda cada vez mais que o jogador tenha essa habilidade de colocar a bola de três, né? Não só jogadores ali das posições 1, 2 e 3, mas também 4 e 5. Então o Redick tem uma carreira que espelha esse crescimento da importância da bola de 3 na NBA, assim como as carreiras, por exemplo, de Steph Curry e de Klay Thompson. O Redick foi um grande jogador de perímetro porque combinou muito bem, Camilo, a excelente mecânica do arremesso com movimentação ofensiva eficiente, sempre se movimentando muito para receber aberto, sempre tendo a leitura certa da defesa e tirando proveito dos bloqueios com inteligência. Acho que a mudança de velocidade também e a hesitação foram duas armas usadas também pelo Redick no ataque sem a bola. Então esse pacote é o que fez dele, na minha opinião, e eu já vou colocar aqui uma questão, na minha opinião, Camilo, um dos 15 melhores arremessadores da história, um dos 15 mais perigosos da história. Eu acho que o pacote que o Redick ofereceu contribuiu muito para passagens que ele teve, né, especialmente no Los Angeles Clippers e no Philadelphia 76ers. Infelizmente, agora, nessa última passagem pelo Dallas Mavericks, eu criei uma expectativa realmente muito grande, porque eu queria ver o J.J. Redick jogar ao lado de um passador como o Luka Doncic. Eu acho que ele seria muito fatal jogando com um cara como o Luka Doncic, que é um cara que pensa fora da caixa, que dá o passe onde você não espera que esse passe, né, vai chegar ou vai acontecer. Então eu fiquei realmente na expectativa para saber como é que seria o Redick com o Luka Doncic, ajudar no espaçamento ali, atrair ajuda no perímetro, mas em função dessa lesão no Aquiles, ele atuou só por 13 jogos, com média de 11 minutos, e aí acabou encerrando a carreira. Mas eu acho que o Redick é um símbolo, sim, desse jogador que é muito demandado hoje, né? Você tem uma equipe, você constrói uma equipe com a mentalidade de ganhar um título, é importante que você tenha um defensor como o PJ Tucker, é importante que você tenha um armador de origem, né, um armador clássico, e é importante, por exemplo, também que você tenha um arremessador que saiba buscar o jogo no lado fraco, né, que saiba aparecer no lado fraco para atacar com arremesso de fora, e que saiba também atrair a atenção ali no perímetro.
Olha, você falou sobre os 15 principais arremessadores de todos os tempos, que ele estaria entre os 15. Olha, eu arrisco dizer que pode ser muito mais, porque eu estou olhando aqui a lista dos 15 maiores, dos 15 que fizeram mais cestas, que anotaram mais cestas de três, né? Primeiro o Ray Allen, Steph Curry vai passar o Ray Allen em algum momento, né? Só que se a gente olhar entre os 15, o J.J. Redick é o 15º, e é disparadamente o que tem menos minutos ali jogados em cada por carreira ali, em todos. Porque o J.J. Redick cumpriu com o papel também de ser sexto homem muitas vezes, ficou no banco em rotações, e até quando era titular acabava deixando às vezes de jogar em alguns momentos por ter algum sexto homem mais efetivo ofensivamente, até mais completo. Mas entre os 15, Pedro, olha que interessante, ele é o terceiro em aproveitamento de três pontos. Ele só perde para o Curry, que é o maior de todos, tem 43,3%. Depois ele perde para o Kyle Korver, que tem 42,9%. E depois já é ele, com 41,5%. Então, assim, a importância dele é algo absurdo. É algo absurdo e marcante, assim. Teve algum momento da NBA, isso é legal também a gente comentar, que o jogador, o especialista em três pontos, começou a ser mais valorizado. Quando a gente olha o salário do Joe Harris hoje, quando a gente olha até esses últimos contratos do Danny Green, pelo que apresenta, né, no pacote completo, dá para ver a importância que os general managers, que os gerentes de time dão para esse tipo de jogador hoje. E não dá para negar a importância que o J.J. Redick teve nesse legado, né? Ele deixa um legado aí para todos nós. E também um estudioso do jogo, sempre valorizando os principais jogadores. Ele estava em Dallas agora, ele encerrou a carreira no Dallas Mavericks e jogou com grandes jogadores e destacava muito os mais jovens, o Luka Doncic, sempre atento às mudanças de jogo. E Pedro Induk, você comentou essa história sobre ele, né? Que ele era perseguido pelas torcidas, adversárias. Aqui, Pedro, as pessoas são mais apaixonadas pelo basquete universitário do que pela NBA, assim. As pessoas até gostam, consomem mais a NBA, claro, né? É o basquete profissional americano. Mas a paixão do americano, dos torcedores americanos com o college basketball é uma coisa eterna, porque tem a ver com a identidade de cada um. E o J.J. Redick...
Sim, são os torcedores mais fervorosos, né? Os mais apaixonados.
Então o J.J. Redick chegou na NBA já conhecido do público americano. Não do público especialmente fascinado pelo basquete, não. Quem gostava de esporte em 2006 já sabia que estava chegando ali uma figura com muito talento especial. E agora, 15 anos depois, ele encerra a carreira de forma muito bonita, né? Com 15 temporadas. Acho que não conquistou título, né, Pedro? Não levantou troféu. É daquelas figuras que marcam na NBA, né? Que contribuem, mas não, enfim, não fazem... não conseguem o troféu, e entra também no hall dos grandes arremessadores da história da NBA. Steph Curry certamente vai chegar nesse primeiro ponto aí, nessa primeira colocação de arremessos feitos, e é considerado o grande, né? O Klay Thompson está em 20ª posição, Pedro, estou vendo aqui a lista, dos que mais arremessaram, mas também deve aumentar. A gente torce até, né, para que nessa volta do Klay Thompson, ele consiga meter as bolas dele, consiga ter tempo de quadra, consiga ficar confortável e melhorar aí até esses números para a carreira dele. E hoje o garoto que olha, e aí também tem um outro elemento da criançada, Pedro, que eu vejo muito aqui, principalmente pelo Curry. Quando o garoto vê o J.J. Redick jogar e conseguir jogar, ele pensa que ele pode também. Porque é a minoria que tem 2,05 m, que tem 2,10 m, que tem 2 m de altura. A galera tem 1,80 m, 1,82 m, 1,83 m, até às vezes menos. E quando olha o J.J. Redick matando as bolas, se preparando fisicamente, é difícil você se preparar fisicamente para poder aguentar uma partida de NBA, a garotada se inspira e consegue treinar e consegue achar que pode também, né, Pedro?
Totalmente, Camilo. Só para, antes de fazer esse complemento, queria levantar duas curiosidades aqui que eu acho que não seria legal deixar passar. Assim, na temporada 2015-2016, o Redick teve aí 47% de aproveitamento nas bolas de 3. Isso numa temporada é muito alto, 47%. Inclusive numa temporada, naquela temporada ele teve um jogo de 40 pontos com 9 bolas de 3, né? Então, dá a dimensão de como ele foi, especificamente naquela temporada 15-16, como foi um cara importante ali, gatilho na bola de 3. Outra curiosidade legal é que ele vem, o draft de onde ele vem, né, de 2006, foi uma safra quase que horrorosa, né? Ele foi o 11º jogador escolhido, só que à frente do Redick foram escolhidos André Bargnani, que não se manteve na NBA, foi a primeira escolha, Adam Morrison, considerado um dos maiores busts. Aí eu não sei se você vai lembrar ou se vai conhecer, Camilo, vou citar alguns nomes aqui, selecionados antes do Redick. Tyrus Thomas, confesso que não lembro. Sheldon Williams, não lembro também. Patrick O'Brien, não lembro. O Randy Foy, eu lembro um pouquinho dele no Utah Jazz, era um cara
eu
que
lembro,
matava bola
esse eu
de
lembro.
três também. E Mohamed Sane, também não lembro desse cara. E, só para fechar essa curiosidade, o Redick, 11ª escolha de 2006, foi selecionado à frente de Rajon Rondo e Kyle Lowry. Só para não dizer que a safra de 2006 foi um completo desastre, aquela safra a gente teve lá Marcus Aldridge, Rudy Gay e Brandon Royce. Foram os três principais jogadores e que conseguiram vingar na NBA. Um asterisco aí para o Brandon Roy, que teve aí uma lesão que encerrou a carreira dele na NBA, mas temos essa curiosidade em relação ao draft do J.J. Redick. Agora, em relação a essa questão que você levantou, Camilo, realmente é um exemplo também, né, não só para os jovens que estão começando no basquete, o J.J. Redick. Você não precisa ser um ball handler como o James Harden ou o Kyrie Irving para estar na NBA. Você não precisa ser forte como o Dwight Howard. Você pode ter o seu papel ali. Eu acho que também um cara que vai por um caminho muito parecido é o Duncan Robinson, do Miami Heat, que é um cara que tem uma história muito curiosa também, não sei se a gente já contou aqui, que ele estava tão desacreditado em relação à carreira dele no basquete, que na universidade ele chegou a mandar um e-mail para um jornalista conceituado pedindo dica, como é que eu faço para entrar no ramo de cobrir esporte, como é que eu consigo me dar umas dicas. Esse era o nível de falta de confiança dele para seguir no basquete. Então acabou jogando uma final. Depois desse e-mail, ainda teve uma final de NBA para jogar o Duncan Robinson. Então o mundo dá voltas e é um cara que conseguiu o seu espaço na NBA por causa de um papel específico que a gente está falando tanto aqui nesse episódio, que é o cara que chuta de três, né? Então o Duncan Robinson tem essa história curiosa aí que caminha paralelamente aí ao que representa o J.J. Redick. Eu falei que, dei aqui o meu pitaco de que o Redick está entre os 15 maiores arremessadores da história. É claro que não tenho a pretensão e não tenho nem condições de listar os 15 aqui, os meus 15. Eu listaria no máximo os meus 5, e até arrisco aqui um Curry, um Ray Allen, um Larry Bird, um Red Miller e um Klay Thompson, e aí daí para cima é impossível você listar, dizer esse é o 11º, esse é o 12º, mas o ouvinte que tá com a gente, está escutando esse episódio, de repente não está lembrando dos grandes arremessadores da história, eu poderia citar aqui, entre os mais recentes, né, o Kevin Durant, a gente tem o Damian Lillard, o James Harden, e a galera, né, um pouco mais da antiga, a gente tem o Steve Kerr, a gente tem o Mark Price, o próprio Dirk Nowitzki, Peja Stojakovic, pô, Stojakovic no Sacramento fez chover, o Chris Mullin também no Golden State, né? O Drazen Petrovic, Mitch Richmond, Mike Miller, então é uma galera pesada que fica muito difícil, é muita pretensão você listar 15, mas eu citei aí 5 que estariam no meu top 5, assim, de grandes arremessadores.
Muito bem lembrado. Eu botaria o Danny Green também pela importância dele, pelos recordes dele também no San Antonio Spurs e pelo que ele vem fazendo, não conseguindo ajudar em outros aspectos. É espetacular como ele consegue grandes contratos com um skill, né? Com poucos skills, assim, mas também não atrapalhando. Esse também é um outro aspecto interessante de jogadores especialistas, é não atrapalhar no aspecto em que você não é bom. É, não tentar fazer o que você não sabe ou que você não pretende ou não está planejado para fazer, né? Pedro, essa foi nossa homenagem ao J.J. Redick, nossa lembrança aos especialistas de três pontos. Lembrando que você ouve o Ponte Aérea todas as terças e sextas, dessa vez de forma extraordinária na quarta-feira, mas toda terça e sexta a gente tem um episódio novinho em folha, ou comigo, ou com você, ou com o José Renato Ambrosio, ou com uma nova surpresa que teremos para essa temporada. Temos uma contratação ainda a ser anunciada, um craque, um anúncio que vai impactar aí o mundo do podcast de basquete. Tô brincando, mas nem tanto, hein? Grande figura para vocês curtirem com a gente também aqui no Ponte Aérea. Lembrando também que se você quiser comentar, cornetar, sugerir algo para a gente, é no nosso Twitter, @aerea_ponte. Pedro, vamos nessa? Até a próxima, hein?
Vamos nessa, Camilo, vamos nessa. Como você falou, temos um grande reforço aí chegando. E antes de me despedir, queria só fazer um pequeno asterisco aí. A gente citou uma galera, é importante citar o Kyle Korver, que se aposentou no mês passado, em agosto, e está fazendo parte da comissão do Brooklyn Nets. Então acho que fechamos a lista aí com um assunto bem interessante, o Redick, né, se aposentando. E até a próxima, Camilo.
Muito bem lembrado, não pode faltar o Kyle Korver, não. Valeu, abração, até a próxima.